Olá, Andréia, bom dia.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes, tudo bem?
Andréia, amanhã é feriado, é sábado, mas é feriado, dia 7 de setembro, dia da independência. Como é que a gente comemora comendo? Tem algum prato de independência, algum prato bem brasileiro de dica para esse final de semana?
Gente, Brenda, que coisa boa esse feriado, né? E um 7 de setembro, menina. Eu estava aqui, né, ouvindo ali, aqui nos bastidores e pensando, né, quando a gente fala de 7 de setembro, é claro, a gente está aí num dos principais, no principal feriado nacional, né, a gente comemorar aí, então, essa data tão importante. E não tem como a gente pensar em independência e rememorar, né, a história do Brasil. E, Brenda, de verdade, quando a gente fala de história do Brasil, eu fico pensando aqui, né? Essas comidas da independência, que a gente sempre fala, né? A comida aí do Brasil colonial, essa questão, né, da corte. E a gente sempre tem misturado a tudo isso uma influência muito grande das culinárias paulistas e mineiras, do interior de Minas, do interior paulista. E eu fico pensando, assim, esse Brasil colonial, esse Brasil aí, né, prestes à independência, esses primeiros anos aí, e o quanto, né, essas cozinhas se misturam com a história. E eu fico pensando, assim, essa cozinha mineira, essa cozinha do interior paulista, que são cozinhas muito próximas, e a gente ficar ali pensando. Pensando naquelas mesas fartas, né, das novelas, das séries nacionais aí do Brasil, novelas lindas aí que fizeram histórias, né, como quem é mais antigo aí, Sim, a Moça, por exemplo, enfim, tudo isso que a gente tem, né, de riqueza, e eu fico imaginando aquela mesa farta daquele período, as cozinhas, né, quanta coisa boa foi apurada nessas cozinhas, nesses tachos, né? Que comida boa, gente. Vamos falar a verdade, né? Cozinha mineira, cozinha do interior paulista, não tem, né? É muito bom. E a gente tem, acho que todo brasileiro tem um pouco na alma, né? Carrega um pouco na alma dessa história. Então eu fico pensando nos doces apurados nesses tachos, né? Nos utensílios, aquela cozinha. A gente, você sabe, Brenda, que na história da culinária no Brasil, a gente tem uma divisão muito interessante que é da cozinha limpa e da cozinha suja. Eu acredito aí que o interior de Minas, quando a gente vai a Minas e aqueles restaurantezinhos assim que tem ainda aquele fogão a lenha, aquele chão queimado, vermelho, né? O doce sendo apurado. E a gente tem muito disso ainda no Brasil, e a gente sabe, né, o quanto que a história se mistura a isso tudo, né, Brenda?
Com certeza, a gente vê a construção, porque gastronomia é história, é cultura, e a gente vê a construção da nossa cozinha com a construção do nosso país também, né? Então, as influências que a gente tinha lá da corte, muita influência portuguesa, e aí começam a chegar os outros imigrantes, e a gente tem em meio a tudo isso também a cultura indígena super presente aqui, tem também a questão dos negros que foram trazidos para cá e essa brasilidade toda que foi sendo formada ao longo dos anos, né, Andréia?
É verdade, é tudo isso. E quando a gente fala desse período, você sabe, Brenda, que a família real ela era boa de garfo, né? A gente fica imaginando, né, o que que tinha nesses banquetes, né, gente? Olha, comida devia ser muito boa. Mas o imperador, você sabe que, bom, a família real ela era, conta a história, né? Conta-se a história, que eles eram loucos por sopa, principalmente canja, né? Canja de galinha. Mas o imperador, ele era doido por arroz, feijão e frango a passarinho, tá? Esse era um dos pratos preferidos aí de Pedro I, né? Quando a gente fala de 7 de setembro, né, Dom Pedro e tal. Então, assim, arroz, feijão, frango a passarinho. E conta-se também a história que Pedro I gostava também de carne de porco. Gostava de toucinho, aquele toucinho gordo, realmente, nada de carne magra. E ele abria mão, tá, dos banquetes ali oficiais do palácio por um bom arroz com feijão e farinha. Olha que coisa interessante, porque a gente não pode se esquecer, né, Brenda, da influência aí dos escravos. Então, esse convívio, né, essa mistura de cozinhas e Pedro I tem muito disso na sua característica, né? Ele convivia, né, com essa outra ala né, vamos dizer assim, da sociedade. E ele aprendeu muito a comer arroz, farinha, feijão, com, né, nessa mistura, e comer a comida aí já carioca, né, a questão aí da couve, da taioba, o frango que ali na mesa, né, do palácio, ele era partido em pedaços, e a gente sabe que é o frango a passarinho que a gente tem hoje aí nos botecos, nos bares, né, aquele franguinho frito para comer com a mão, né? Então, assim, olha o tamanho da riqueza, né? E você sabe, Brenda, falando aí de comida, né, de palácio, tal, o Brasil imperial, você sabe que eu estava lendo e que a família real, né, o banquete da família real, né, na mesa, predominavam aí carnes, principalmente, como a gente comentou aqui, né, o frango e o cordeiro, né? A família real como um todo gostava, tinha uma predileção por carne de aves, principalmente o frango. E eles tomavam todos os dias a sua sopa, a canja, né? Eles eram loucos aí então por canja. Mas o que é interessante também é que tanto o Dom João quanto Carlota Joaquina, eles tinham ali uma refeição, um banquete da família real tinha em média, Brenda. Gente, que delícia! Eu queria ser convidada para, né, participar de um banquete desse. 24 pratos,
Uau!
gente, vocês acreditam?
Que
Então, assim,
fartura!
a história conta que eles já não viviam juntos, né? Mas que eles tinham ali uma refeição muito parecida. Carlota Joaquina fazia suas refeições nos seus aposentos, né? Mas imagine você o que que não tinha nesse cardápio. Eu fico curiosa, pensando assim nos sabores, né? Porque a gente tem uma mistura já aí do tempero brasileiro, né? Então, quando você fala, né, que, por exemplo, de algumas carnes mais nobres, né, vindas aí da Europa, a preferência por um bom toicinho misturado ali, de repente, com um embutido europeu. Então, já essa mistura, né, de cultura, essa questão ali já de um arroz com feijão, que ele começa meio modesto e já começa a se apresentar na mesa também. Então, feijão com farinha, feijão com mandioca, gente, a mandioca já aparecendo aí na mesa também. E olha só, o europeu, enfim, né, essa mistura também dos casamentos, então normalmente, né, vinha nessa bagagem o azeite, bacalhau, pescada, atum, né, coisas aí que a gente não tinha, ervilhas, os caldos que não eram como a gente, né, veio conhecer depois, mas eles vão se render a algo que, inclusive, é atemporal. É presente ainda nas nossas mesas, e acredito aí que todos nós não resistimos a um bom toucinho, né, feito aí com carne de porco salgada, com muita, muita gordura, que é um prato aí de preferência, então, já da família real. Então, moldando já a nossa culinária, isso é muito interessante, Brenda.
É isso, e você falou aí, não é difícil, gente, depois dessa explicação de Andréia Schima, comer como um imperador. Então, arroz, feijão, um franguinho a passarinho, então um toucinho bem gordinho ali, ó. E você falou de arroz, feijão, de farinha. Eu acho que sábado, por si só, já combina com um prato bem brasileiro que tem tudo isso que você falou. O que você acha de uma feijoada para esse 7 de setembro, Andréia Schima?
Incrível, sensacional. Acho que não poderia ter um prato melhor e mais emblemático que esse. Eu acho que a gente começa já essa feijoada desse contexto. E eu fico imaginando realmente a mesa. E vamos chamar o ouvinte, então, também, para viajar na história conosco e aproveitar esse 7 de setembro com um prato genuinamente ou quase brasileiro.
É isso, gente. Eu acho que hoje já muita gente vai almoçar como Dom Pedro, né? Então, arrozinho, feijãozinho, uma farinha e um franguinho a passarinho, ou então um toucinho. Pode ser o almoço de muito brasileiro desde já, certo, Andréia?
Certíssimo, acho que tem muito ouvinte pensando, poxa, eu sou rico e nem sabia. Muito
Andréia, bom
bom.
fim de semana para você. Aproveita o feriado e semana que vem tem mais.
Beijo, gente. Bom feriado. Até mais.